imagina ganhar uma ação. O juiz fixa multa diária para o devedor cumprir a obrigação, o advogado dele é intimado pelo Diário da Justiça Eletrônico e a multa simplesmente não corre, nem um centavo. Foi isso que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu, e é o nosso ponto de partida hoje.
E com força de recurso repetitivo, Ana, vincula todos os tribunais do país. É daquelas decisões que mudam a rotina de qualquer escritório que trabalha com cumprimento de sentença.
Você está ouvindo o podcast da Jurisprudência IA, e este episódio é dedicado ao informativo 880 do STJ, publicado em março de 2026. Eu sou a Ana.
E eu sou o Bruno. É uma edição pesada. 16 julgados, com decisão da Corte Especial, 3 afetações a repetitivos e temas que vão de astringentes a cartão de crédito consignado.
Então vamos direto ao caso de abertura. Tema 1296. O que ficou decidido, Bruno?
A Corte Especial definiu que a prévia intimação pessoal do devedor é pressuposto para a incidência da multa coercitiva nas obrigações de fazer ou não fazer. Ou seja, a súmula 410 continua valendo, mesmo depois do Código de Processo Civil de 2015.
E olha que a relatora original, a ministra Nancy Andrighi, queria justamente superar a súmula, não é?
Exato. Ela votou pela superação, argumentando que o novo código admite a intimação na pessoa do advogado. Mas prevaleceu a divergência do ministro Luiz Felipe Salomão, para quem a súmula encontrou suporte renovado nos artigos 513, 771 e 815 do Código.
E tem uma sutileza aí que a nossa análise destaca, uma mudança de vocabulário que passa despercebida.
Essa é a parte mais fina. A súmula falava em condição para a cobrança da multa. A tese fala em pressuposto para incidência. Agora, sem intimação pessoal, não existe multa nenhuma. O período anterior é juridicamente estéril para fins de astrentes.
Na prática, então, o credor precisa pedir logo a intimação pessoal, por mandado, carta com aviso de recebimento ou pelo domicílio judicial eletrônico.
Isso. E para o devedor, a falta de intimação pessoal virou defesa robusta. Valores acumulados antes da cientificação pessoal são inexigíveis, porque falta o próprio fato gerador da multa.
Seguindo no tema comunicação de atos processuais, tem outro julgado que chamou muita atenção. Prisão civil por dívida de alimentos com intimação feita pelo WhatsApp.
A quarta turma foi categórica. Intimação por aplicativo de mensagens não tem previsão legal e não serve de base para decretar a prisão do devedor de alimentos. O artigo 528 do Código exige intimação pessoal e resoluções do Conselho Nacional de Justiça não substituem a lei processual.
Mas o tribunal não proibiu o WhatsApp para tudo, certo?
Não. E a ressalva está na própria ementa. A ilegalidade é reconhecida ao menos para efeito de prisão. O critério que emerge é uma régua de proporcionalidade formal. Quanto mais grave a consequência do ato, mais estrita a exigência de previsão legal. Para prisão civil, a forma é a própria garantia.
E existe divergência interna nisso, né? A terceira turma pensa diferente.
A terceira turma admite convalidar comunicações por aplicativo, quando o ato atinge a finalidade, a chamada ciência inequívoca. A quarta pergunta se a lei foi cumprida, não se o devedor soube. Para prisão, só a segunda pergunta vale. É forte candidato aí para a segunda sessão.
Agora um contraste interessante. No mesmo informativo, o STJ validou um contrato digital sem certificado oficial. Parece contraditório com esse rigor todo.
Parece, mas não é. No caso do empréstimo consignado digital, a terceira turma disse que a falta de certificação da ICP Brasil, somada a uma negativa genérica da contratante, não basta para anular o contrato quando o conjunto de provas afasta a fraude. Tinha selfie, foto da carteira de habilitação, geolocalização. E o mais decisivo, o dinheiro caiu na conta da própria autora.
E a aceitação do método de assinatura pode ser tácita, né? Esse foi o ponto técnico central.
Exatamente. Quem insere os próprios dados, manda selfie, autoriza a geolocalização e conclui o fluxo de contratação, está aceitando tacitamente aquele método de autenticação. E a aceitação se afere no momento da celebração do contrato. Não depois, na fase litigiosa, quando a parte já tem interesse em negar o vínculo.
E o ônus da prova do banco, aquele do tema 1061, continua valendo?
intacto. O banco continua tendo que provar a autenticidade quando a assinatura é impugnada. O que o julgado define é o que acontece depois que ele prova. A impugnação genérica deixa de ter aptidão para desconstituir um negócio. A negativa genérica virou estratégia processual falida. A impugnação agora precisa ser específica e instruída.
E por falar em consignado, a edição traz também a afetação do tema 1414, sobre cartão de crédito consignado. Esse é grande, né?
Talvez a maior controvérsia bancária da década. A segunda seção vai fixar parâmetros objetivos de validade e abusividade do cartão consignado. Aquele produto em que o desconto em folha cobre só o mínimo da fatura e o resto rola em juros rotativos. Resultado, dívida que nunca acaba, atingindo sobretudo aposentados e pensionistas.
E a situação hoje é um retalho, cada estado decidindo de um jeito.
7 tribunais estaduais instauraram incidentes de resolução de demandas repetitivas com soluções conflitantes. O Amazonas presume o dano moral e manda devolver em dobro. Santa Catarina nega dano moral presumido para fato idêntico. O repetitivo vai decidir também o remédio: desfazer tudo, converter o contrato em empréstimo consignado comum ou revisar cláusulas. E ainda se cabe dano moral presumido.
Com processos suspensos no país inteiro, certo?
Sim. Depois de uma questão de ordem em abril, a suspensão foi estendida a todos os processos pendentes, individuais e coletivos, em conjunto com o tema 1328, ressalvados apenas os cumprimentos de sentença.
Vamos para o penal. Tem um julgado sobre sonegação fiscal que mexe com a relação entre o fisco e o processo penal.
E é um dos mais sofisticados da edição. A quinta turma absolveu administradores condenados por notas fiscais supostamente frias, porque a única prova da fraude era a omissão da empresa em comprovar as compras no processo administrativo fiscal. O tribunal disse: isso pode sustentar a autuação tributária, mas é penalmente neutro.
Ou seja, a presunção fiscal não entra no processo penal.
Exatamente. O lançamento por presunção serve ao fisco, mas não substitui a prova de fatos positivos da fraude, que é o ônus da acusação. Conluio, inexistência física da vendedora, quebra de sigilo, rotas fictícias. Punir o contribuinte pela má defesa administrativa seria inverter o ônus da prova, algo incompatível com o Código de Processo Penal.
Bruno, giro rápido pelos demais julgados. Começa pelo direito de família.
3 decisões importantes. A terceira turma autorizou a supressão do sobrenome paterno por abandono afetivo, agora com base legal expressa no artigo 57, inciso 4, da Lei de Registros Públicos, estendendo a medida aos descendentes. E a quarta turma decidiu que doação de imóvel particular sem a anuência do cônjuge é inválida na comunhão parcial, mesmo sem prejuízo à meação. Para imóvel, a outorga é sempre exigível.
O caso do sobrenome tem uma história curiosa, não tem?
Tem. O autor foi registrado como filho pelo padrasto e, anos depois, uma decisão judicial mandou incluir no registro o sobrenome do pai biológico, já falecido, uma família com quem ele nunca conviveu. O Tribunal de Goiás tirou um sobrenome e impôs outro, sem pedido. O STJ desfez isso e deixou só a linhagem materna, para ele e para os filhos.
Um lembrete de que o nome é direito da personalidade, não propriedade simbólica do genitor. E nos honorários, o que tivemos?
2 destaques. Na ação monitória não embargada, a verba fica travada em 5%, porque sem embargos não existe sentença. Ela só cresce se o devedor seguir inadimplente no cumprimento de sentença. E a segunda turma negou à Fazenda Nacional a isenção automática de honorários quando ela reconhece o pedido. É preciso enquadrar a matéria nas hipóteses taxativas do artigo 19 da Lei 10.522.
E nesse ponto, a primeira turma pensa o contrário, não é?
Pensa. A primeira turma exonera a Fazenda sempre que a atuação se dá nos moldes da lei. Enquanto a primeira seção não uniformizar, a mesma anuência da Procuradoria gera honorários plenos numa turma e isenção total na outra. Uma loteria sucumbencial, como diz a nossa análise.
Improbidade e direito empresarial.
Na improbidade, a primeira turma definiu que o particular em conluio com agentes públicos de vínculos distintos responde pelo prazo prescricional do cargo efetivo, o mais longo, no regime anterior à Lei de 2021. E na recuperação extrajudicial, a terceira turma reafirmou:
crédito que ficou fora do plano não sofre novação, e a execução do credor excluído segue normalmente.
E no penal, além da sonegação?
3 julgados. A quinta turma passou a exigir fundamentação concreta quando o juiz escolhe a prisão em vez da multa nos tipos que prevêem as duas penas alternativamente, como a ameaça. Também manteve o sequestro de bens de denunciada apenas por organização criminosa. Crime formal não blinda patrimônio. E a sexta turma flexibilizou o limite de 30 dias da continuidade delitiva diante de 47 contrabandos em série.
Interessante que, nesse último, a quantidade de crimes jogou a favor do réu.
Pois é, invertendo a lógica usual. Normalmente, muitos crimes espaçados indicam a habitualidade, o que exclui o benefício da continuidade. Ali, a homogeneidade do modo de execução e a organização em ciclos dentro do mesmo ano provaram um único empreendimento criminoso fracionado no tempo.
E fecham a edição mais 2 afetações na área tributária e fiscal.
O tema 1412, que vai definir se bonificações e descontos concedidos por fornecedores entram na base de cálculo do PIS e da COFINS do varejista, com a primeira e a segunda turma em rota de colisão frontal. E o tema 1413, sobre honorários quando o contribuinte paga a dívida depois do ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação. Esse, aliás, já foi julgado no mérito em junho, com tese favorável à Fazenda pelo princípio da causalidade.
Recado prático para quem advoga na área: mapear contratos, documentar datas e monitorar os sobrestamentos.
Isso. No varejo, separar o que é abatimento de preço do que é verba com contrapartida autônoma. E na execução fiscal, guardar as datas de inscrição, ajuizamento e pagamento, porque a causalidade vai decidir tudo.
Bruno, resumo da edição em uma frase.
O STJ do Informativo 880 prestigia a forma onde ela protege a liberdade e o patrimônio do devedor, e a substância onde a forma vira escudo de má-fé. Intimação pessoal para multa e para prisão de um lado, contrato digital válido e presunção fiscal barrada do outro.
Perfeito! E quem quiser a análise completa de cada um desses 16 julgados, com fundamentos, crítica e impacto prático, encontra tudo em jurisprudencia.com.br/informativos.
Vale muito a leitura, principalmente dos comentários sobre o tema 1296 e sobre o cartão consignado. Até a próxima edição!
Até lá!